Salve, salve, simpatias! Bom dia, boa tarde, boa noite, minha mulambada amada, magnética, feliz para esse pós-jogo de Curica 1, Flamengo 5. Flamengo não é time, meu amigo. Se você ainda não sabe, fique sabendo. Esse é o pós-jogo, feliz, tranquilo, do podcast do Parangolé. Urubuzando as ideias com Sérgio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem dentro do possível?
Salve, salve, rapaziada. Saudações rubro-negras. Tudo bem dentro do possível. Uma goleada de leve, assim, sem muito esforço. E como diria o filósofo, tá tudo dominado. Vamos falar do pós-jogos e vamos que vamos.
Vamos que vamos, meu amigo Sérgio. Querido, te dizer, hoje está um dia triste para muitas pessoas. Os anjos estão pirando e os cegos ainda estão, vamos dizer assim, temerários de ver a luz. Mas foi um dia bacana, foi um jogo super... Eu falava isso naquele empate, nós falávamos isso, né? Que esse era um jogo que era encadeado. Tem que ter um planejamento quando você tem uma maratona, como a gente viveu, que eu chamava de a maratona dentro da maratona. Porque maratona será até o fim do campeonato. Mas as últimas duas, três semanas foi uma maratona ainda mais surreal. E tinha que se ter um planejamento para em algum momento, e o momento teria que ser agora mesmo, nós conseguíssemos ter um time para jogar contra Curica, Inter e São Paulo em boas condições. E tudo fluiu. Gramado bom, dos 11 que entraram, a grande maioria, descansou na última rodada. E quem estava um pouco mais cansado ainda conseguiu ser substituído no final do jogo, poupando algumas minutagens, então provando que o planejamento estava mais ou menos correto. Né? Entramos bem, com uma boa fluidez na parte ofensiva. Na parte defensiva, alguns probleminhas, nada tão grave, mas também já se vê evolução. Acho que na parte defensiva sempre é um pouquinho mais complicado de você ganhar um corpo maior, até pela questão física, né? Para voltar, para recompor ainda um pouco mais pesado, esse tipo de coisa. Mas o tal do jogo posicional, porque já quando é para falar mal é fácil, né? Então, tá ganhando, ganhou e ganhou bem. O tal das ideias de jogo do nosso entregador de colete maravilhoso está começando a fluir de maneira mais automática. E a cereja do bolo, né? Que pouco se ouviu falar. Tantas críticas, algumas pertinentes, a questão do Domi inventar. A maioria não via como pertinente, mas algumas poderiam ser, sem problemas. Mas eu acho que ele está marcando já o segundo gol. Ele arranjou o esquema de jogo dele deu um posicionamento diferenciado, a Arrascaeta, e ele já está melhor nessa temporada do que a temporada passada. E Vitinho, ele colocou já no jogo passado, não foi nesse jogo, e ele viu uma boa possibilidade ali. E colocou hoje o Vitinho o jogo inteiro num posicionamento diferenciado. E nós vamos ver poucas pessoas enaltecendo isso, mas eu acho que é importante ressaltar, porque se desse lenha, desce também elogio quando, taticamente, o nosso técnico encontra soluções interessantes no time. E outra observação antes de você começar a fazer as suas observações, Sérgio. Para quem ficava dizendo que ele tinha medo da criançada, tal, que não era uma questão de rodízio ou de gestão de elenco, hoje, quando o Gustavo Henrique, o Guerreiro, saiu, ele colocou o Noga. Então, assim, esse fica meu papo inicial desse jogo, que eu não vi ninguém mal, mas que tenho para mim como destaques individuais Vitinho, o ex-jogador, que é assim tratado por alguns, ou o merda, para o senhor Gilson, Vitinho, Thiago Maia, o menino Natan, enfim, Gerson, o time está indo, está evoluindo. Vou para Porto Alegre, tchau, com esperança, já adianto aqui. Tem medo nenhum, finalzinho de Internacional e Vasco lá. Nada demais para ter medo. Nós não teremos BH no próximo jogo, mas tem soluções dentro do elenco para suprir a falta de BH. E aí, meu queridão, e suas impressões iniciais?
Vamos lá. Primeiro, eu quero destacar aqui que o nosso programa vem sendo ouvido por pessoas, por bastante gente, e isso é legal porque passa credibilidade, isso mostra que a gente é que está no caminho certo e falando coisas que as pessoas gostam de escutar e nem sempre vão concordar, isso é legal da democracia, mas gostam das nossas posições. No último podcast que nós fizemos, nós falamos exatamente da relação da posição do Vitinho, como ele jogava no CSKA Moscou por dentro e começou a fazer bastante gol. Possivelmente o Domi, como ele não tem tempo de treinar, então eu acredito que ele foi procurar também o histórico do jogador. Isso não é informação, não. É só uma opinião de quem gosta de futebol, que é o nosso treinador gosta, vive de futebol. Quase que todos os treinadores europeus são assim. Os caras vivem para isso. Essa é uma grande diferença. Eles não se preocupam com cachaçaria, com pôquer, com jogo de baralho, nada disso. Os caras são focados em treinar. Então ele deve ter procurado o histórico do Vitinho e viu que ali ele poderia ser uma boa opção. Até porque nós hoje não temos no elenco um reserva imediato do Arrascaeta. Então ele fez do Vitinho hoje jogar como o Arrascaeta vinha jogando. Ou seja, se você pegar o mapa do Vitinho, você percebe que ele rodou a intermediária toda, ora na esquerda, ora na direita, ora dentro da área, ora meia-lua, você percebe isso nitidamente. Então esse é meu primeiro destaque. O meu segundo destaque é que o Flamengo contratou dois bons zagueiros, Léo Pereira e Gustavo Henrique, são dois bons zagueiros, né? Muitos queriam contratá-los. Então o Flamengo não contratou o Zé das Couves, nada contra o Zé das Couves, mas contratou dois bons zagueiros. Mas sem saber, ele fez uma contratação excelente de um zagueiro que já está lá, que é o Natan, que se mostra cada vez mais seguro na dividida, no desarme, no um contra um, nas bolas aéreas. Hoje foi premiado com um gol. Então, assim, hoje o Natan já está bem claro, acho que está bem claro para todos que o Natan é titular do lado do Rodrigo Caio. E o meu terceiro destaque, para a gente começar a falar, destrinchar mais sobre o jogo, é o incrível Thiago Maia. Mas que jogador espetacular. Ele é espetacular defendendo na posição de primeiro volante. Ele volta, ele sabe marcar. Ele atacando, ele consegue dar profundidade ao time. Ele consegue enfiar os passes certeiros. É absurdo o domínio que ele tem no meio campo. Hoje, ele é o principal jogador naquela posição. Até mais que o Gerson. E não que o Gerson jogue mal, ou tá jogando mal, não é isso. É pela questão mesmo de entendimento. Ele é um jogador inteligente dentro de campo, mas muito inteligente, muito inteligente. A única coisa, um ponto negativo, que o Flamengo hoje não conseguiu ter aquelas saídas de bolas normalmente como acontece. Por quê? Porque não tinha ali um cara que sempre começa as jogadas, que é o Ilharão. Então, quando o Ilharão joga no segundo tempo, o Flamengo consegue também fazer aquelas saídas iniciais lá do seu campo de defesa, com o goleiro, no zagueiro e no Arão. O Thiago Maia ainda está aprendendo a fazer isso, então o Flamengo teve um pouco essa dificuldade no primeiro tempo. Mas fora isso, e olha, o time nem jogou tanto assim para fazer essa quantidade de gol. Mas os destaques iniciais são esses. O Noga, o Vitinho numa posição nova, quer dizer, nova, não para a gente, porque ele já jogou, mas uma posição nova do que ele vinha jogando, e o Thiago Maia, que vem gastando a bola. E isso é um perigo.
É, não, mas o passe dele é fixado, tenho fé.
Não, perigo para perigo de perder para a seleção.
Ah, pelo amor de Deus, tinha hoje o Martim Fernandes falando que o Tostão botou na coluna dele para convocar o glorioso Felipe Luiz. Oh, pelo amor de Deus, a Copa, o Felipe Luiz não vai jogar a Copa, não. É chatice isso. Porra, tem um monte lá. Tem um monte jogando bem na Europa, porra. Convoca os caras. Tem jogador bom é que tá na Europa, não é isso?
Exato, eu concordo.
Eu, hein? Já foi demais levar o Miteiro. Porra, mas segue o jogo. Teve uma pessoa hoje que falou assim, pô, tô impressionada com o físico do Thiago Maia. Aí eu lembrei pra ela, eu falei assim, de fato, ele é um privilegiado fisicamente, pelo que ele tá mostrando, que ele tem duas questões. Primeiro, ele não pegou Covid, uma coisa louca, ele não pegou, e ele foi muito pouco utilizado por JJ, né?
Utilizado.
Então a minutagem dele esse ano, ele tá gastando é com Domi, né? Enfim.
Exato.
Coisas da vida, né? Coisas dessa vida louca. Então, fazer o quê? E hoje foi um jogo, né? Assim, Diego fez gol bonito.
Golaço.
Vitinho, além de ter jogado bem, meteu o que. E para quem acha que aquele gol do Vitinho. Não, ele chuta bem. Ele chuta bem. De meia distância. Ele tem essas qualidades. E a questão do Vitinho, além da mudança de posição, o que a mudança de posição traz um fator psicológico que eu acho muito importante para ele. Ele jogando assim por trás, ele pega a bola tendo obrigações, vamos dizer assim, um pouco diferentes. Se ele joga mais sendo responsável por partir para cima, jogando num contra um, se ele erra o primeiro, o segundo drible, a confiança dele já vai pros cacete. Ele matou bola de costas e ganhou. Ele ganhou divididas. Ele teve ótimo acerto de passe, olhando o jogo de frente no meio. O gol que ele abriu para o Isla, claramente isso. Eu acho que foi o quarto gol, se eu não me engano. Então, assim, é questão psicológica também importante num jogador. Ele começou bem. Foi bem, fluiu. Como você falou, ele jogou a função do Arrascaeta e numa função que ele já exerceu num dos melhores ou no melhor momento da carreira dele. Então essa memória dele, de porra, ali eu joguei bem. Mas a maior parte das vezes os técnicos se preocupavam em tirar a valência que aparentemente é a melhor dele, que é driblar E aí colocavam ele ali na esquerda no um contra um. Só que isso é um desperdício. Isso é um desperdício, a meu ver. Então, acho que o caminho do Flamengo está sendo muito bem trilhado. Dentro do caos. Que essa é a questão. Né? Hoje, por exemplo, Wagner Mancini e comentaristas da ESPN falavam do quanto o time do Curica cansou. Olha, vejam bem. Cansou em relação ao Flamengo. Aliás, o que nós veremos mais hoje, e eu queria sua opinião, entre hoje e amanhã, talvez não no Linha de Passe, talvez a gente não veja tanto isso, o que nós vamos ver é 90% do tema com os comentaristas tentando encontrar as razões pelas quais o Flamengo conseguiu ganhar de 5-1. O Flamengo não jogou tão bem para 5-1, aí eu vou discordar um pouco de você, amigo. Para mim, ganhou. Jogou o suficiente para 5-1.
Então,
a mediocridade do time do Curica. Só que
eu concordo com você.
A mediocridade deles não foi a responsável pela vitória tranquila do Flamengo. Não. Foram as potências do Flamengo. Porque fica parecendo assim, olha só a moleza que eles tiveram no meio de campo. Tiveram porque é muito difícil qualquer time, não é só o Corinthians não, marcar a nossa fase ofensiva quando todos os jogadores estiverem bem. Porque é um time que tem um plano tático muito difícil de ser marcado. E com a qualidade que os jogadores têm de executar esse plano, fica muito difícil para qualquer um. Fica parecendo que é fácil. Mas parece que é fácil porque é assim um time que tem um bom plano tático com jogadores de altíssima qualidade como nós temos. Mas uma coisa não é descolada da outra. Não adianta ter jogadores bons e não ter um plano tático que os favoreça e nem um plano tático daquele tipo que exige movimentações inteligentes podem ser feitas com jogadores ruins. E o nosso técnico, pelo visto, também sabe melhorar jogadores como foi ano passado. Então, acho que nós veremos análises muito vazias, dizendo que os jogadores do Corinthians não conseguiram marcar porque não tiveram isso, ou porque se cansaram, ou porque deu muito espaço. Não, o time do Flamengo busca o espaço. Aí é que está a beleza do jogo posicional. O que você acha disso? Dessa visão vesga que eu já vi em algumas horas acompanhando os programas.
Na imprensa paulista você vai escutar isso, isso é óbvio. Possivelmente você não vai escutar isso.
Não, na imprensa paulista e na imprensa carioca praticamente não existe, né, Sérgio?
É.
O que, que é assim, da imprensa? Nos programas de imprensa de debate vai ser isso.
É. Então, assim, eu já nem me... Já me incomodei mais. Agora, o que, que eu faço? Eu tenho um negócio chamado controle remoto. Eu vou lá e troco. Aí eu vou escutar um podcast do Muito Mais que Futebol, vou escutar o nosso podcast aqui que a gente faz, que eu acho muito mais interessante. Vou escutar aquele posse de bola com o Tirone, o Arnaldo, o Juca e o Mauro. E eu sei que de lá vai vir, eu sei que de lá vai vir coisas que eu discordo, mas dá pra gente conversar, do que nos programas aí que vão só com essa história que você está contando. E eu concordo com você. Eu não disse que o Flamengo não jogou para 5, até porque o Flamengo teve 5 grandes chances e as 5 entraram no gol. O que eu disse para você é que eu já vi o Flamengo jogando muito mais e vencendo por 5. Então, para você ver o nível. E eu até acho que o Corinthians não jogou mal. Então, assim, o que eu acho o que valoriza mais a vitória...
O Vessone, só para abrilhantar aí a sua observação, o Vessone disse que foi dos melhores jogos do Corinthians em muito tempo.
Sim, Sim, o Wagner Mancini deu, tá, ele tá conseguindo, com pouco tempo de treinamento, dar uma cara diferente. Você já viu os jogadores fazendo algumas jogadas. O Corinthians levou alguns perigos pro Flamengo. A gente tem lá um goleiro muito bom, que fez boas defesas, fez duas grandes defesas difíceis numa jogada só. Então, assim, o legal é que o Corinthians não jogou mal. O Corinthians até que foi bem, só que o Flamengo, tecnicamente e taticamente, é muito superior. Apesar de ter gente achando que o Domi é apenas um entregador de colete e que os jogadores se organizam no vestiário e falam, a gente vai fazer assim, tá? Não esquenta porque esse maluco falou não. Ele nem sabe o que diz. Então, ainda tem jornalista dizendo isso. Aí, torcedores que acompanham esse tipo de jornalista falam a mesma coisa. Deve estar sendo um dia triste para alguns torcedores. Desculpa aqui, tá? Eu sei que aqui é um programa muito rubro-negros escutam, mas tem muito torcedor rubro-negro triste. Triste porque o Vitinho jogou bem, triste porque o Domi está começando a acertar o time, porque para muitos tem que entregar a taça. Então, assim, o Flamengo hoje fez uma boa partida. Como você falou, o jogo posicional foi muito bem localizado. Você percebia que ele abria novamente o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro bem para fora, para que o Vitinho pudesse flutuar por dentro. Tanto que o Vitinho veio fazer tabela com o Bruno Henrique, o Vitinho veio fazer tabela com o Everton Ribeiro. E não teve tanta ultrapassagem do Isla, teve algumas, mas não teve tantas, porque o Isla faz 3 jogos seguidos, ele joga os 90 minutos, incluindo o jogo da seleção. Então, nitidamente, a lombeira no Isla bateu. Mas por que ele joga? Porque o Flamengo não confia num reserva. O Flamengo não tem confiança. O reserva imediato dele não seria o Mateuzinho, seria o João Lucas. Só que o bicho vive machucado, tadinho. Não é nem culpa dele. Vai fazer um tratamento legal. E o Bruno Henrique muito abaixo também, mas também pelo cansaço. E você percebe, e é bem nítido o seguinte, para mim é tão claro, para mim na verdade sempre foi claro, como para mim, eu acho que para você. O Flamengo inteiro fisicamente, o time inteiro fisicamente, o Domi vai conseguir fazer esse time render. Por quê? Porque com o time em frangalhos, nesses 30 dias aí, que é um mês que a gente está em frangalhos. É um mês que a gente está em frangalhos, sim. Quando teve tempo para treinar, não podia treinar porque tinha um Covid. Aí depois veio a seleção. Aí depois veio as lesões. E aí ficou um samba do crioulo doido. O que que acontece? Ele não teve tempo para treinar. Ele não tem tempo para organizar a defesa. O Flamengo continua tomando gol, continua e vai continuar tomando, porque se ele não tiver tempo para treinar o posicionamento da defesa em campo, ele não vai conseguir acertar, porque o que ele está fazendo é treinamento por vídeo, que não é a mesma coisa. Então o Flamengo vai continuar tomando, como eu falei no podcast passado. Ah, o Domi não está treinando, não é possível que ele não está treinando finalização, não é possível que ele não está treinando defesa. Não, não é possível mesmo, ele não está treinando. Porque ele simplesmente não tem tempo e não tinha jogado uns dias atrás. Então, assim, você percebe que ele está conseguindo na conversa, na inteligência, ele já ganhou o grupo. Foi difícil no início, era perceptível que estava alguma coisa ali, uma comunicação arranhada, mas ele já... Os jogadores já perceberam que ele é um cara bom de papo, bom de ideia. Ele não é espalhafatoso, mas as pessoas diziam que ele ficava calado. Teve um repórter, um jornalista, né? Que disse que ele ficou calado. Ele fica calado, que ele não fala nada.
Não, você escutava. Apático.
É, apático, né? E ele dando instruções aos jogadores, incentivando os jogadores. Que é o papel do treinador. É fazer isso também, mas o principal é montar o time taticamente. E ele fez, viu? Ah, e outra coisa, contra o Bragantino, todo mundo reclamou, esquecendo dos 2 dias só de um jogo para o outro. Hoje o Flamengo pôde descansar mais um dia. Você viu nitidamente que o jogo foi bem melhor. Por quê? Porque ele teve um dia para descansar, um dia a mais, e conseguiu descansar os jogadores. Os jogadores conseguiram melhorar o condicionamento físico. Não está 100%? Não está. Possivelmente os jogadores nem chegam a 100%. Mas Mas com esse negócio de rodízio que ele fez, tão mal falado por todos ainda, pode dar ao Flamengo uma vantagem absurda quando chegar ali nas grandes mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, reta final de Brasileiro, como você, minha amiga Lilian, vocês que escutam, a Lilian tem falado disso o tempo inteiro, desse rodízio, para que quando o Flamengo chegasse lá nas fases finais, tivesse com o time cheio. E se amanhã você escutar aí na televisão, jornalista famoso dizendo que falava isso, é mentira. Se você quer escutar a verdade, você vai escutar aqui, porque ela tem falado isso há bastante tempo. Aí a gente começou a fazer o podcast junto e eu concordo com ela. Mas quem tá falando sobre isso já há bastante tempo é ela. Mas lá no final, na hora da obra pronta, vai todo mundo dizer que falava isso. Ah, e outra coisa. Eu respeito muito Deus, né? Mas bem que o Domi podia dar uma ligadinha pra Deus e dizer, e aí, vamos comer um rodízio?
Pô, essa história de Deus, cara, assim... A vida vai ensinando que, assim, Deus dentro de campo sempre, fora de campo somos... Deus é eterno no campo, merece todo respeito, como todas as pessoas que discordam merecem respeito. Jamais vou dizer um chupa, não sei o quê. Eu não gosto dessa história. A não ser para os antes. Hoje eu mandei o Roger chupar um arame farpado, né? Porque ele estava falando merda já no pós-jogo, né? Que para não, aquilo que a gente fala, para ele não, né? Ele na vaidade de comentarista da Globo, ele não pode dizer que ele não sabe analisar, não pode dizer isso. Ele disse, não tem certo, não tem errado. Quando dá certo é certo, quando dá errado é errado.
Que lindo. Foi um filósofo.
Torcionismo que o gênio usou para não poder dizer, realmente eu não entendo esta merda desse jogo, dessa ideia de jogo do técnico do Flamengo. Então, ele partiu para essa coisa idiota que ele falou. Então, chupa um arame farpado, Roger Flores. Do restante, são posições. O que eu não gosto são de torcedor que fica comprando umas ideias absurdas, né? Aí, às vezes, eu falo mesmo, não chupa, mas tento ter um diálogo, né? Assim, é que pode, né? Tem que ter um certo nível de raciocínio. E outra coisa também que eu não gosto é o tal do entregue às taças, porque não representa.
Isso me irrita profundamente.
Pois é, isso daí me dá uma certa gastura, uma certa azia. Eu que tenho hérnia umbilical, fica difícil aguentar o refluxo quando eu leio uma história dessa, olhando para o jogo. Olhando para o jogo, porque eu já sou rubro-negro há muitos anos, eu só olhava e vai iniciar o Campeonato Brasileiro. Ó, Senhor do Bom Fim, Faça que a gente pegue logo esses 45 pontos. Mas não é o caso, não é o caso, né? O grandioso Renato Maurício Prado, que mandou a gente anotar que o time ia, com esse técnico, ia lutar para não ser rebaixado. Eu acho que ele já pode ficar um pouco mais tranquilo, porque só faltam 10 pontos, né? Por aí, para a gente fugir do rebaixamento. Então é esse tipo de coisa que me dá uma certa gastura enquanto rubro-negra. Olha, crítica não. Ela não gosta do rodízio, tá bom. Ué, tem gente que não gosta de rodízio, tem gente que não gosta de um monte de coisa. Mas no caso aí não é questão de ninguém dizer que não tem sentido, nem Deus, que não tem sentido não ter rodízio nesse ano, em especial. Mas vamos pra lá. Deixa pra lá, eu quero é falar das coisas boas. Outra coisa boa.
Exatamente.
Outra coisa que eu acho muito boa, Sérgio, é que nós conseguimos, ao contrário do ano passado, uma classificação antecipada na Libertadores, né? Tem disso também.
Exato. E foi, e vai ser primordial.
Pois é, não. Essa, olha, tudo certinho. Porque essa semana, dando uma descansada, e aí é o ponto, né? Possivelmente teremos Arrascaeta e Gabigol. Muito possivelmente. E talvez Pedro Rocha. Desses três, o único que eu colocaria quanto Júnior seria o Pedro Rocha. O único. Porque, ah, mas Arrascaeta precisa ter ritmo de jogo, Gabigol também. É, por mim, não precisa.
Tem o Rodrigo
por
também,
mim,
né?
E o Rodrigo. Para mim, também não precisa o Rodrigo de ritmo de jogo, não. Para mim, eu guardo esses três para o jogo contra o Inter. O Pedro Rocha, sim, porque ele, de fato, está muito tempo sem jogar. Então, eu acho que um ritmo de jogo para ele seria bom. Mas, desculpa, mas eu estou vendo aqui um jogo Palmeiras e Fortaleza. Eu não entendo. Foi anulado um gol do Fortaleza agora de maneira muito, muito estranha. Se a bola... Fazer um off, tá? Aqui. Se a bola vem de trás, quer dizer, a pessoa cruza para trás, o jogador do ataque não está à frente da linha da bola, como é que pode ser marcado o impedimento?
Não pode. Possivelmente o VAR vai... De repente o VAR vai dizer que foi gol.
Pois é, mas foi tão óbvio que que é uma coisa muito louca a bandeirinha ter levantado a bandeira. Ah, deu gol, pelo amor de Deus.
É, e da linha de fundo não tem
coisa louca, mas estava muito, tanto que eu chamei, tive que parar o podcast. Troço muito louco da bandeira dar o impedimento. E eu acho, inclusive, que vou contra. Como é que a bandeira me faz um troço desse? Mas tudo bem.
Vamos lá. Às vezes é algo muito rápido, bandeirinha não viu, acontece.
É. Então, 1-0 Fortaleza. É. Então, assim, você acha que precisa colocar Arrascaeta e Gabigol para eles pegarem ritmo? Eu não colocaria, não. Sinceramente, em 10 minutos eles pegam ritmo de jogo contra o Internacional. Ou você acha que é importante eles entrarem contra o Júnior?
Eu não colocaria ninguém. Mas eles vão jogar.
Será?
Eu não colocaria ninguém mesmo. Não colocaria ninguém. Mas eu tenho quase certeza. Se o Arrascaeta estiver disponível para jogar, ele vai dar minuto para o Arrascaeta, vai dar minuto para o Gabigol, vai dar minuto para o Pedro Rocha e possivelmente começará com o Rodrigo Caio.
Ah, ele disse que respeita muito a Libertadores, mas que ele vai modificar muito o time.
É, então, eu não vi a entrevista dele, tá? Eu tô dizendo aqui de orelha mesmo.
Não, esse pedaço eu vi. Ele falou
isso?
Se ele fizer
isso, pra mim é excelente. Pra mim ele pode jogar aí com... Vou botar aqui César ou Hugo, porque o Hugo não precisa ser poupado. Hugo, Gustavo Henrique, Léo Pereira, René, o Ramon, Mateuzinho. O problema todo é a volância. Mas como hoje o Thiago Maia é o titular, Arão de primeiro volante, que ali você... Aí complica. Tirar o Gerson e tirar o Thiago Maia, os dois, você hoje tiraria. Não tem volante. Então, eu até tiro. O problema é quem colocar, porque assim, você não tem... O Flamengo precisa... A gente fala tanto das reservas do Everton
João
Ribeiro.
João Gomes.
Sim.
Arão, João Gomes.
É, eu nem posso falar dele, porque eu nunca ouvi jogar.
Eu também não me lembro, não, porque tem muito tempo que eu não vejo ele jogar. Mas ele é volante.
Então, ele é João Gomes ali. Então, 4-2. Aí você bota aí 3 no meio campo. Você aproveita que o Vitinho tá jogando bem e joga o Vitinho pra jogar.
Isso.
Vitinho, aí se você tiver o Pedro Rocha mesmo podendo jogar, Pedro Rocha, Vitinho e Michael. Abre o Michael pela direita, abre o Vitinho pela esquerda, abre o Pedro Rocha pela esquerda e o Vitinho por dentro. E na frente ali, você bota o Lincoln. você coloca não sei quem, qualquer um, é. Menos o
Bota o Lázaro.
Bota o Lázaro. Bota o Lázaro, entendeu?
E aí já vai não dando pro Lázaro. E vai nisso daí, vai no improviso.
É, exatamente. Acho que ele precisa, porque o jogo do Inter é um confronto direto. E é um confronto de E lembrando que no turno seguinte seria no Maracanã. Não que vai ser um jogo fácil. O time do Inter não é um time ruim. Tem um treinador bom. Eu venho falando isso aqui também no podcast há bastante tempo. Eu acho sim que o Inter vai brigar lá em cima, porque tem um treinador muito bom, muito bom. É um treinador que não vai ter medo de perder cargo, então ele vai fazer do jeito que ele gosta, ele vai fazer do jeito que ele quer, ele vai tropeçar, ele vai ganhar, como acho que todos os times vão acontecer, inclusive com o Patético. Então, assim, eu, por mim, quarta-feira, é todo mundo reserva e nenhum jogador que vai jogar na quarta-feira vai ser titular no domingo. Por mim, eu poupava geral. Inclusive o goleiro também. Deixa o Neneca descansar um pouco. Poupava era geral e entrava pro jogo de domingo com todo mundo inteiro. Lembrando que eles não estarão inteiros fisicamente. Mas, porém, entretanto, ter o time completo é muito bom. E sem contar que a gente teria grandes reservas e mais gente para substituir, porque hoje, do jeito que tá, a gente está tendo time titular, mas não está tendo reserva para substituir. Então, assim, é importante esses caras jogarem, Diego jogar, tem o Diego também. É importante o Diego jogar, é importante o Arão jogar, que são jogadores que serão muito usados. A gente tem que pensar, a gente como um todo, né? A gente como rubro-negro, e falando especificamente do Flamengo, a gente tem que pensar que vai ter muito jogo. São 3 campeonatos e todo mundo vai jogar. E não adianta, vai ter que ter o rodízio. Ou é isso, ou você mata os jogadores fisicamente e você tenta abraçar tudo e não abraça nada e perde tudo e depois a culpa é do treinador. Ainda acho também, como a gente falou no podcast anterior, a diretoria precisa repensar no planejamento em relação à Copa do Brasil. Mas esse é um assunto específico para depois.
É, eu continuo também com a ideia de que a gente começou, esboçou, né, no último podcast. Eu acho que a Copa do Brasil é laboratório para uma terceira formação, principalmente nesse começo contra o Sintético lá do Paraná.
Ah, e tem um detalhe, né? Depois do Inter domingo, lá, o Flamengo fica por lá mesmo porque ele tem que ir a Curitiba pegar o Patético. O jogo já é na quarta-feira.
Pois é. Então, assim... E depois pega São Paulo e depois começa o segundo turno.
Já com o Atlético. São jogos bem, bem duros, não são jogos fáceis. É Inter, Atlético Paranaense fora, São Paulo fora. São Paulo é fora ou é aqui?
São Paulo aqui.
Ah, tá. A gente vai fazer três jogos fora e um em casa, porque vai ser Inter e Atlético em Curitiba, estão ali Rio Grande do Sul, Curitiba é pertinho. Não sei se o Flamengo volta ao Rio, mas eu acredito que não volte, fica pra lá direto. Volta pra pegar o São Paulo, depois viaja pra Belo Horizonte pegar o Atlético. Então, são 3 jogos fora de casa e um em casa contra o São Paulo. Então precisa dar uma poupada, dar uma segurada nos jogadores, mesmo que isso acabe perdendo, sei lá, 2-0, 3-0 da Libertadores, não interessa, já está classificado.
Eu também sou dessa opinião.
Eu nem sei também se o Júnior vai trazer o time titular, né? Porque ele já está desclassificado.
Eu acho que tem uma coisa muito ínfima, uma possibilidade muito remota. Mas também acho que não vai trazer tudo, não. É quase um amistoso. Então, não interessa. Eu utilizaria a primeira, essa do Júnior Barranquilla, e utilizaria a primeira partida da Copa do Brasil, lógico, mais recheado, Porém, também utilizaria para fechar muito bem o primeiro turno e iniciar também muito bem o segundo turno. Porque aí
Isso
começa a funilar.
Na semana toda.
Pois é. Mas pelo visto, pelo que eu estou sentindo, o cara está com as ideias certinhas, o planejamento...
Tá urubuzando as ideias.
Tá. Ele está com as ideias certinhas, a coisa está fluindo e nós vamos conseguir chegar na hora da onça beber a água, nós vamos estar melhor do que os demais times. Ainda confio nisso. Porque, por exemplo, como você diz, o Inter, hoje eu vi o final do jogo, boa parte do segundo tempo. O Inter tem um bom time? É um bom time, mas é cobertor curto. O próprio Cudê sabe disso. Segundo tempo, levou calorzinho do Vasco lá dentro da casa deles. Então, assim, perderam o Cuesta. Não é nada... É assim, dentro de um campeonato brasileiro que tem pouquíssimos times, mais ou menos, o Inter tá bem. O Inter tá bem.
Só te cortando. É, dentro dos elencos do futebol brasileiro hoje, não é coisa de torcedor, não. Mas, para mim, ao meu ver, o Flamengo é favorito jogando em qualquer estádio. Inclusive contra o Atlético Mineiro.
Não, também acho. Também acho. E outra coisa... Ah, mas aí vai voltar a torcida, porque existe essa possibilidade. Jogar contra eles lá, não tem problema nenhum. Com torcida, para mim, não tem problema nenhum. A gente já tem um elenco super testado em relação a isso. Problema algum. Sem torcida melhor? Ah, possivelmente. Mas também isso não me faz ter medo, não. Medo algum. Vamos pro pau. Vamos vencer e vamos continuar arrumando para o Octa, porque é importante
cada dia
que a gente mantém essa pegada. Pois é, ao invés de mandar para Minas, deixa ela...
Vai continuar aqui no Rio.
Ali, não sei qual é a estrada que liga, qual a BR que liga Rio-Minas. Deixa ela mais para esse lado aqui do Rio, tô avisando. Nós estamos avisando. Deixa ela mais para cá. A turma do Entregue às Taças está muito afobada. Está muito afobadinha.
Tatista.
Ainda dá, gente. Oi?
Tatiste.
Fica tiste, não. Porque, assim... Lília, então quer dizer que o Flamengo está pronto? Não. O que me enche de esperança é saber que o Flamengo não está pronto. O Flamengo não está pronto. Porém, se bem administrado com inteligência, essa reta final, nós vamos ter time para ir bem, porque o próprio Patético também irá oscilar. Também irá oscilar. Ah, não vai. Vai sim. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque ele já está oscilando. Não se trata nem de fazer futurologia, não. Porque um time que só joga um campeonato, esse, amanhã ele tem que jogar para vencer, porque senão o Flamengo já fica com uma pontuação maior do que ele. Isso, com o Patético, só... Ah, mas eles têm um jogo a menos. Então, meus queridos, no máximo, dando tudo errado, com eles, só com uma competição, eles vão ter apenas 3 pontos na nossa frente. Então, não é uma questão nem se ele vai oscilar. A questão é, ele já está oscilando. Não é um time que vão destruir 20 rodadas. Não vão destruir em 19 rodadas. Mas eles compraram o Zarate. Isso não muda a situação.
É, um monte de gente nem conhecia o Zarate.
Não, agora virou o projeto de Messi que veio para o Patético de Minas. É um bom jogador, não tenha dúvida. Mas não, isso não muda o fato de que eles não têm essa coisa de estabilidade, que, aliás, é uma marca do técnico deles. Não é nenhuma coisa que a gente está inventando, desejando. Não. Os times de Sampaoli... Ah, mas ele ganhou a Copa América lá com o Chile. Bom, o time do Chile, ele pegou a geração de ouro no Chile e uma das competições foi lá no Chile. Não estou desmerecendo, não, porque ele é um bom treinador. Um bom muito treinador. Bom. Mas, pois é, mas não acho também que ele seja um treinador que, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? O que eu poderia definir os times de Jorge Sampaoli? Ele não é um treinador que eu possa dizer que eu ficaria tranquila porque o Flamengo seria campeão de tudo com ele. Não, não ficaria. Porque ele também tem suas questões que precisa resolver melhor. Até porque, se ele de fato, aí eu uso a mesma lógica que muitos da TV falam, se ele fosse um técnico de primeiríssima linha, ele não estaria no Brasil. Ele treinou o Sevilha, saiu da Europa, não foi isso?
Foi.
E nunca mais voltou. Ficou desempregado aqui no Brasil. Teve algum clube da Europa que veio buscar lembrar de Jorge Sampaoli?
Não. Se ele tivesse no campeonato argentino, até lembraria. Mas no campeonato brasileiro, dificilmente um clube europeu vai olhar para um treinador.
Pois é. Então,
você pega o maior exemplo...
Na Argentina quiser, né? É. Porque ele ficou desempregado. Ele ficou tempo aqui.
Você pega o Jorge Jesus, ganhou tudo e não teve nenhum clube europeu querendo ele.
Pois é. Então, muita calma nessa hora. Estamos felizes, vamos dormir felizes, como bons rubro-negros, e desejando a todo brasileiro, todo rubro-negro, uma noite muito bacana, porque ganhar, gente, é muito bom. Não precisa nenhum rubro-negro ficar triste. Ganhar é muito maneiro. Meu amigo, eu fico por aqui. Suas considerações em relação ao jogo, no momento eu fico por aqui. Agora o microfone é todo seu.
É isso, galera. É isso, rubro-negros. É isso, amigos, torcedores, quem nos escuta. Vamos ter calma, vamos ter paciência. Nosso campeonato vai até fevereiro. Nós temos um bom time, um bom treinador, um treinador que estuda, não se preocupa com outras coisas. Ele está focado 100% em futebol, coisas que os treineiros brasileiros não fazem mais, ou poucos fazem isso. E, como diria o filósofo, um de 2019, cinco... Saudações, rubro-negros.
Saudações, rubro-negras. Minha magnética, nossa magnética amada. Cuide-se, cuidem-se. Amanhã tem mais. Tem sempre alguma surpresa boa no podcast Parangolé. Esse podcast você tem que todo dia tem alguma coisa boa para você ouvir. Então, saravá para quem é de saravá. Aleluia para quem é de aleluia. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom. De minha parte, namastê para geral. Vai ter uma segunda-feira linda aí. E vamos rir um pouquinho amanhã com o Fabíola Andrade. Quero ver o que ela está maquinando naquela mente louca dela para justificar e enaltecer o jogo do Curica amanhã. Beijão para todo mundo. Sérgio, beijão, valeu. É nós, é nosso.
Cinco!